muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Podcast! Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann,
usuários de drogas.
Eu já passo a bola para o meu parça André Escobar!
Salve, salve, Ivo Neumann, amiguinhos de bancada! E salve, treteiro! Vocês tão bonzinho?
Pelo menos me responde, nega, se você tá bem.
Todo mundo recuperado do carnaval já, preparado para começar o ano de fato?
Ô Escobar, você sabe que hoje eu tô muito doido, né? Aliás, hoje eu tô muito doido, né? Essa informação. Hoje eu tô muito doido, né? Você sabe por quê? Hoje eu tô muito doido, né? 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 Você sabe...
Ava, é mesmo?
Por você ter falado 3 vezes, eu acredito que você esteja muito doido, Ivo Neumann.
Exatamente, Escobar. É porque hoje é o Treta Podcast 220.
E você sabe o que isso significa, Ivo Neumann?
Significa o dobro dos 110, não é isso?
E a parte disso significa absolutamente porra nenhuma. Muito boa informação, relevante para o começo desse programa. E eu fiquei chateado porque o senhor não disse que esse é o podcast das tretas da atualidade, ou da vida moderna, ou de alguma coisa. Então, de fato, o senhor está muito louco.
Não, eu tô fazendo assim. Eu tô dando uma mudada. Em toda abertura eu mudo alguma coisinha, que é pra ver o quê? Se o ouvinte está atento.
Estamos sendo testados. A todo momento, e principalmente agora...
Na verdade, é só por isso. Não é porque eu esqueci, não é por desleixo, não é por nada desse tipo. É porque eu quero testar a fidelidade aí dos nossos treteiros ouvintes.
O ouvinte talvez não, mas o editor já ouviu e ficou incomodado.
O editor tem que deixar salvo uma abertura e usar a mesma em todos os episódios, igual o Medo e Delírio.
Exato.
Vamos chamar aqui do outro lado do Oceano Atlântico, lá, haja vista que eu estou no Brasil, do outro lado do Oceano Atlântico, ele, Dr. Charles Peixoto.
Boa noite, carnavalescos, vocês que estão na cinza do pó, como é que vocês estão?
Não esqueça, somos pó.
Melhorou essa abertura, hein?
Da cinza do popó?
Do popó.
É porque na quarta-feira é só o pó, né?
Ash Wednesday. Ash, pessoal da Ash Wednesday.
Nossa, que chique ele.
Mas vem cá, saiu o resultado agora, né? A gente tá gravando aqui e acabou de sair a nota 10. Me parece que Imperatriz Leopoldinense levou essa, não é isso?
É? Que é isso?
Tá todo mundo por dentro, né?
Claro.
Ah, aqui só tem carnavalesco. Esquindou, esquindou.
O caralho tá aí, tá aí, tá aí.
Tá faltando alguém nessa bancada, não tá não? Afinal de contas, temos que ter uma pauta boa, pelo menos.
Não, pelo menos uma vai ter que salvar. Vamos apresentar ela diretamente de São Paulo, doutora Flávia Oliveira!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que vocês precisam parar de subestimar e me colocar essa expectativa monstra, porque é carnaval e talvez, só talvez, eu não esteja nesse pique. E só pra dizer, eu sou a pessoa que assistiu os desfiles, acompanhei as apurações e Imperatriz Leopoldinense foi a que levou o carnaval no Rio de Janeiro e Mocidade Alegre aqui em São Paulo.
Ô, louco! É, não, teve um probleminha, acho que a Maju anunciou a Mocidade falando... A Mocidade do Rio falando Mocidade Alegre,
Alegre,
né?
Alegre, exato.
E sem querer ela fez uma previsão aí, uma profecia da campeã.
Exatamente.
Mas a mocidade não pode ser alegre?
É,
a daqui
ué,
é,
mocidade...
a do Rio não.
Lá é mocidade triste.
É.
A do Padre Miguel não é tão alegre assim, que é padre, né? Uma parada meio chata.
A mocidade atual anda com uns conflitos internos, assim, né, cara? Uma depressão, uma ansiedade,
ah,
né?
É, tá difícil.
Uma cidade ansiosa, assim, é o melhor termo, né?
Não, fala sério aí, como é que foi o carnaval, Escobar? Você sambou, foi no bloquinho, como é que é?
Imagina, eu passei os últimos 4 dias jogando The Last of Us e assistindo The Last of Us. Esse é basicamente o resumo do meu carnaval. Foi só isso que eu fiz. E jogando jogando Minecraft com meu filho.
Não, e como é que foi essa experiência aí de jogar e assistir a série? Porque eu tava lendo agora um artigo de uma pessoa que odiou a série. Falou que tá todo mundo louco dizendo que essa série é boa e essa série é horrível. E eu queria saber, não é exatamente a mesma coisa a série e o jogo? Você chegou a se confundir em alguns momentos?
Não é exatamente a mesma coisa, mas é bastante a mesma coisa. Eu li essa crítica também dessa pessoa mal amada. Eu não sei se eu concordo com ela. Eu entendi que ela tava fazendo uma avaliação exclusivamente da série. Ela não tem conhecimento nenhum prévio. E é mais ou menos como eu entrei nessa também. Porque eu tô assistindo a série, mas eu tô jogando o jogo 2. Eu tô jogando a continuação já. Estou me preparando para a próxima temporada.
É, eu joguei o jogo 1. Achei muito difícil. Precisei aprimorar. E depois de 8 anos eu voltei a jogar o jogo 1. Me dei bem. Joguei um pouco melhor no modo fácil, né? Mas não sei como é que vai ser o meu desempenho na série aí. Eu espero que tenha um bom tutorial pra eu poder, platinar a série.
Mas hoje a gente veio aqui pra falar de assuntos carnavalescos e séries do momento, é isso? O tema de hoje é esse?
Eu não sei, acho que seria mais educado se eu perguntasse pras outras pessoas da bancada também o que elas fizeram no carnaval, né?
Oh, como o cara é grosso!
Charles Peixoto, pulou o carnaval?
Pulei 7 ondinhas, né, pra ir manjar. Fui pra praia.
Eu acho que você tá confundindo.
Errou a época do ano.
Não, fui pra praia, encontrei com o Rami, comi picanha no primeiro dia de carnaval, comi picanha no segundo dia de carnaval e, pra variar, no terceiro dia de carnaval, comi picanha de novo. Resultado, uma indigestão, a caganeira monstro. Vim pra casa na segunda-feira correndo, deixei a praia e não posso contar o resto pra vocês. Mas foi ótimo. Foi ótimo.
É melhor não.
Eu entendo que o Charles Peixoto pulou 7 ondinhas, porque o carnaval, afinal de contas, é o ano novo brasileiro, né? Tem o ano novo chinês, o ano novo israelense, o judaico, né? E tem o ano novo brasileiro que sai agora na quarta-feira de cinzas, não
é
isso?
É um bom argumento.
E Flávio Oliveira? Flávio Oliveira, pulou o carnaval?
É claro que não. Eu não tenho idade espiritual pra pular carnaval, mas acompanhei todos os desfiles, vi os bloquinhos sendo destruídos pela chuva. Eu estou aí previamente por dentro de tudo que aconteceu nesse ramo.
Mas Ivo Neumann foi pro bloquinho que eu tô sabendo.
Foi.
Eu fui pro bloquinho. Eu vim curtir o primeiro carnaval da minha filha e a gente foi pro, como bom capixaba, a gente foi pra um balneário, né? Uma cidadela de praia, a pegar aquela fila no supermercado da cidade, né? Que fica completamente, como se fala, tumultuado, né? Cheio de... Craudiado é o termo técnico, né? Fica craudiado. E ainda ouvi a reclamação do comerciante, dizendo que ele tá chateadíssimo com o prefeito. Falou aquela frase clássica de comerciante do interior: esse prefeito é uma merda. E ele falou que achou um absurdo o prefeito não trazer uma atração assim do nível do Ivete Sangalo pra cidade. A cidade de Itaoca, no interior do Espírito Santo. Eu tô imaginando. E detalhe, já não dava pra fazer compras sem a Ivete Sangalo. Imagina com a Ivete Sangalo.
Em Itaoca, se tiver o DJ Cleiton Rasta, tá bom demais, caralho.
Vou começar assim, ó. Cleiton Rasta vai fazer a galera debochar legal.
Tá, porra, Cleiton Rasta fecha. Todas as cidades vizinhas vão baixar em Itaoca. E aí depois, na segunda-feira, na terça-feira, pra ser mais exato, eu vim de volta aqui pra Vitória. E nós fomos no centro de Vitória. Tinha um bloquinho LGBTQPAIA+. E nós curtimos aí na folia. Tinha um demônio em cima do trio elétrico com a sunguinha do Brasil. Eu achei que era o tipo de carnaval que eu gostaria de mostrar pra minha filha, né? Como é que é as crianças pulando carnaval. Então levei lá no bloquinho, tocou todas da Glória Groove, da Pabllo Vittar. Deve estar vazando um chorinho, inclusive, agora aqui no áudio.
Chorinho é bom.
E é isso. Eu queria aproveitar esse gancho aí, carnavalesco, e sem mencionar qualquer roleta, eu já queria trazer aqui a minha treta dessa semana. Porque eu tô...
Para tudo. Vocês perceberam que o Ivo roubou. Ele não deixou ninguém passar na frente. Sim. Ele falou que ele ia começar.
Carteirada, essa porra aqui é minha, eu que vou começar essa desgraça. Exatamente. Calem a boca.
A bola tá quicando aí na frente do gol. Eu peguei e chutei.
Vai, Ivo Neumann, traga sua treta aí, seu apelão.
Não, vou fazer melhor. Quem quer ser o primeiro a trazer a treta do dia? Será que é você, Flávia?
Eu.
Ah, não quer. Por favor, Escobar.
Ah, vou deixar pra depois.
Pois é.
Eu tô com dúvida também. Será que a gente... Ivo, você pode ajudar a gente a trazer uma treta aí?
Olha, já que vocês estão insistindo muito, eu vou começar trazendo a primeira treta do programa de hoje.
O que significa ser humilde, né?
Por quê? Porque nós estamos gravando aqui imediatamente após o carnaval, na quarta-feira de cinzas. E eu acho que o grande tema do momento, no Twitter e no Brasil, nesses dois países, é a intolerância religiosa. E eu acho que aconteceu, né? Foi bem emblemático, que aconteceu recentemente um episódio no Big Brother Brasil, que é um reality show também, que volta e meia tá aqui nesse podcast, em que três participantes de uma etnia que eu não vou mencionar agora, eles estavam confabulando sobre um participante preto que, na visão deles, poderia estar fazendo algum tipo de mandinga, algum tipo de macumba, ou como o pessoal fala em Angola, né, Charles, algum feitiço.
Feitiço?
Dr. Fred Nicásio estaria fazendo um feitiço contra eles, né? Então você vê três participantes brancos do Big Brother Brasil falando que viram o Dr. Fred Nicásio de pé em frente à cama deles, de madrugada, rogando uma praga contra eles, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí precisou do Tadeu Schmidt, esse poder moderador aí da Rede Globo de televisão, fazer uma intervenção, né? Ele tem feito muitas. Agora o Big Brother, ele serve para isso, né, para o apresentador fazer uma intervenção toda vez que algum direito humano fundamental é ferido no programa. Então, ele teve que falar, e eu inclusive achei que ele não falou nada. Ele deveria ter sido mais explícito, mas eu entendo que ele não quis criar mais vilões, né? Você vê que tá cheio de vilões já no programa. O programa não tem nenhum herói, mas tem vários vilões. Enfim, resumindo, o Tadeu Schmidt falou sobre liberdade religiosa, perguntou lá quem era católico, perguntou o que essa pessoa pedia nas orações, aí perguntou ao Fred, eu não me lembro qual a religião que o Fred que ele falou.
Ele é do axé, ele é do... Eu posso estar falando errado, tá? Mas ele falou que é do axé e ele segue o Ifá, que é uma das vertentes ali do axé.
Ah, do axé, então. Ele falou que ele é do axé e ele falou que ele pede proteção, pede sabedoria, pede exatamente as mesmas coisas que todo mundo que pede em oração. Afinal de contas, ele vai pedir o quê, né? Enfim, mas a gente sabe que a macumba, o termo macumba, inclusive, né, é considerado pejorativo há muito tempo. E eu posso dar carteirada aqui de neto de uma mãe de santo raspada na Umbanda.
Babalorixá.
Babalorixá, e sempre ouvi, né, sobre isso, apesar de que no subúrbio do Rio de Janeiro esse preconceito é mais fraco, né, pelo menos era, porque era uma coisa mais comum. Agora, se você chega numa cidade interiorana dessa, se você se muda para uma cidade interior, você não precisa nem ser preto, basta você praticar uma religião de preto, que você, meu amigo, já vai ficar mal com a cidade toda. E aí calhou que no desfile desse ano, de algumas escolas, a religiosidade, né, as religiões de matrizes africanas foram mencionadas, e teve aí um fatídico, um famoso carro do Salgueiro, que mostrava, a alegoria chamava o bem e o mal, né? Mostrava um anjo, Deus Todo-Poderoso, aquela coisa toda, e lá na base do carro, um demônio. Eu vou falar pra vocês, não é o primeiro, nem vai ser o último demônio que eu vejo no carnaval, na Sapucaí. Isso aí é, carnaval é isso, né? Uma teatralização das coisas, você tem todo, as alegorias contam um enredo, né? Tem tudo isso aí. Enfim, eu quero saber de vocês, principalmente Flávia, que assistiu todo o desfile, se vocês acompanharam essa treta da intolerância religiosa.
Acompanhei. Temos que ressaltar aqui, inclusive, que São Paulo não acontece muito. Acho que São Paulo ainda tem um certo conservadorismo em cima dos temas que abordam, né? Porque não é tão comum, mas não é de agora. E nem vai acabar por aqui essa questão das escolas de samba do Rio de Janeiro exaltarem muito as religiões de matrizes africanas, sempre. Inclusive, 2020 foi a Grande Rio, a campeã de 2020, teve um desfile extremamente marcante por uma interpretação inacreditável de maravilhosa de Exu. Então, todas as escolas do Rio de Janeiro sempre trazem, né, orixás, sempre trazem essas questões de Umbanda, de candomblé. E carnaval é isso, né, cara? Carnaval é uma festa pagã, ela é feita pra isso mesmo, né? Não é de agora que crente vai reclamar, e eles também, né, vão querer ali o lugarzinho deles de fala, que eu acho que tá muito errado, que eu já falei que crente tem que acabar. Mas sim, foram desfiles lindos, inclusive. O carnaval é uma celebração preta, E a gente precisa aceitar isso, a gente precisa começar a colocar isso na mesa, né? As alas da baiana não é obrigatória por um motivo, não é mesmo? Ter baianas girando no carnaval e sempre com as fantasias padronizadas é por uma razão. E é isso, gente, é só crente chorando, a gente tem que parar de dar atenção pra esse povo. E essa questão da intolerância que aconteceu no BBB também, não preciso nem falar de branco fazendo branquice, né, que também já acabou. E eu acho que, de fato, o Tadeu deveria ter falado a real e não ter passado o pano que ele passou no discurso dele. Intolerância religiosa é crime, então a gente precisa tratar como tal.
Tem esse detalhe, né, é um bom lembrete, Flávia. Ser religiosa é crime.
Pois é.
Vamos lá, eu tenho um certo local de fala no meio dessa treta, porque apesar de ser uma pessoa muito religiosa, eu não sou cristão. Então eu entendo bem esse tipo de sentimento, eu sei o quanto isso incomoda, mas eu fico com uma dúvida fundamental aqui. Por que caralhos alguém tá ouvindo o que crente tem pra falar sobre o carnaval? Não faz sentido nenhum.
Exato.
Não faz absolutamente nenhum sentido. Eu coloquei no Twitter e eu repito aqui. O dia que a marcha pra Jesus tiver uns carros alegóricos irado, a gente ouve o que esses caras têm pra falar, bicho. Até lá eles não têm a menor noção do que tá acontecendo. A percepção deles é completamente inválida. Eu não consigo entender por que alguém tá levando isso a sério. Uma outra treta que rolou no Twitter também essa semana, Ivo Neumann, foi uma mulher, eu não sei quem é, só que ela viralizou pra todo mundo, falando assim, ai, as pessoas sendo encoxadas e andando no meio do mijo e música alta, mas se você vai oferecer uma oração, eles acham que isso é invasivo. Sim, isso é invasivo, cara!
Oferecer não.
Com toda certeza.
Eles não oferecem. Eles chegam te impondo uma oração. Eles chegam te impondo uma palavra, né? Não é você quer, ah, tudo bem, tchau. Eles já vão enfiando a mão na sua cabeça e querendo orar.
Por que que você tá partindo do princípio de que a sua oração tem alguma validade pra mim? Por que você tá partindo do princípio de que eu acredito ou cultuo nas mesmas coisas que você? Tipo, é absolutamente intrusivo, é absolutamente ofensivo. E é engraçado como todos esses casos acabam batendo na mesma tecla. A gente tá falando de preconceito religioso, que como a Flavinha falou, é crime. O caso do BBB, eu sei que, inclusive, vocês e todo mundo tá associando ao fato de serem pessoas brancas e ser um cara negro. Mas eu não sei nem se tem tanto esse foco quanto o preconceito religioso em si, porque eu acho que a gente tá numa época, a gente passou aí os últimos anos, onde o preconceito religioso não só aflorou, como foi maximizado aqui no Brasil. E isso é um negócio muito sinistro de se pensar. Que o cara, tipo, ele tá só fazendo uma oração, independente de qual for a religião do cara. E o maluco do outro lado parte do princípio de que isso é uma coisa ruim. Mano, se você é um cara cristão, católico, é porque você parte do princípio de que a religião do cara é falsa. Não funciona. Por que caralho você tá com medo do que o cara tá fazendo, bicho?
Deixa eu trazer um ponto. Eu sei que eu já falei demais, mas eu quero trazer um ponto com relação a isso. Eu não lembro de quem eu vi, me perdoa se você que falou sobre isso está ouvindo e eu não sei te mencionar, mas eu vi uma pessoa falando que essa questão da intolerância religiosa, ela está absolutamente ligada ao preconceito, principalmente quando a gente fala, né, de cristianismo versus as religiões de matrizes africanas, né, por ser uma religião preta, por ser uma religião, enfim, então eu acho que tem relação sim, porque talvez se fosse uma pessoa branca, em pé, fazendo uma oração, mesmo que seja uma oração de Umbanda, mesmo que seja uma oração de Candomblé, enfim, jamais se associaria à maldade. Iriam ver e iriam, sei lá, inventar qualquer coisa, menos relacionar. Até porque o próprio Fred já falou que esse episódio que viram ele em pé no quarto escuro foi porque ele tinha acabado de entrar no quarto. Então ele saiu do ambiente da sala que estava muito claro, entrou no quarto que não tinha luz nenhuma e ele estava esperando os olhos dele se adaptarem ao ambiente para poder se encaminhar à sua cama, enfim, para fazer o que ele precisava fazer. Então, se fosse uma pessoa branca, ninguém jamais iria fazer essa associação, que, nossa, olha lá, ele tá no meio do quarto fazendo uma macumba, uma mandinga, enfim, pros outros.
Escobar, a questão do racismo, ela já entra na conversa pela religião ser de origem africana, né? Mas,
Eu concordo. Eu acho que esse preconceito tem um outro foco, mas eu concordo com o argumento de vocês, sim.
Sim, sim. Uhum. Mas o simples fato de você acordar de madrugada e ver o cara em pé, automaticamente você já faz a ligação com a religião dele, afinal de contas ele só pode estar fazendo uma mandinga contra mim. É, eu queria dizer que realmente eu também, quando entro no quarto, eu fico parado na frente da porta, assim, acabei de dar um passo para dentro do quarto, esperando a luz acostumar, por quê? Para ter muito cuidado com meus movimentos, porque a minha esposa é muito sensível, e fico imaginando que se ela acordar eventualmente, e como eu geralmente fico chacoalhando assim, ela pode achar que está num episódio de atividade paranormal.
O senhor não tem medo de ir pro inferno, não?
Mas, nesse caso, os caras, não foi apenas esse episódio, né? Os caras ficaram conversando várias vezes sobre isso, e tem a questão também de que depois de que o Tadeu Schmidt mandou esse recado, né, acho que foi na segunda-feira, o Christian, o rapaz que foi eliminado, inclusive, no último paredão, ele chamou o Fred Nicásio, mas não pra pedir desculpas ou pra se esclarecer, nada disso. Ele fez aquela famosa cena do branco pedindo faculdade pro preto. Me ensina, me dá o curso. Ele virou pra ele e ainda falou assim: olha, é porque quando você fala essas palavras aí de axé, yorubá, inhansã, não sei o quê, eu fico confuso, eu não sei do que você tá falando. Então, pra mim, pode ser do bem ou pode ser do mal. Sabe? Ainda mandou uma dessa, mano. E, tipo, enfim, só quero fazer um comentário adicional aqui. Eu tenho um primo que ele tá tão atrasado nesse negócio de internet que sexta-feira, aí, na semana passada, ele postou no Facebook um vídeo da Raquel Sherazade falando sobre o carnaval. Entendeu?
Boa.
Esse vídeo já tem uns 15 anos e a Raquel Sherazade já deu a volta. Ela já ficou mais, já ficou boa, já ficou mais de novo. A gente não sabe se a gente gosta dela ou não. Mas eu lembro que esse vídeo é tão velho que na época que ela postou, eu achei coerente. Eu achei que o que ela falava tinha algum sentido, sim.
Puta que pariu,
não,
hein?
Eu era muito novo, mano. Era a época que eu achava que cotas eram racismo institucionalizado. Mas enfim, Charles Peixoto, você tem uma contribuição pra dar pra gente? Você tá em Angola, né? Angola, que é o berço aí da espiritualidade do brasileiro, né? Pelo menos, assim, muito forte ali no Rio de Janeiro, na Bahia, essa parte do candomblé e da Umbanda. Me fala aí, Charles.
Em Angola, os caras ficam assustados, você acorda e tem um branco no pé da cama. É diferente.
Exatamente.
Provavelmente ele veio te roubar alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara. Eu, como sempre, vou contar uma história, né, mano?
Senta que lá vem a história.
Concordo com o Escobar, crente não tem lugar de fala no tocante ao carnaval. É uma coisa que eu for reclamar de alguma coisa lá de dentro da Academia Brasileira de Letras. Mano, faço a menor ideia do que eles fazem lá, sacou? Não posso criticar a indumentária deles, nem que a caneta que eles usam tem 23 centímetros a mais ou a menos que a minha. Não era nem para eu ter, não era nem para estar sendo ouvido, como falou o Escobar. Agora, carnaval no Brasil é samba, né, galera? E samba é África, né? E a África é um continente inteiro cheio de crenças próprias e autoridade e orgulho e sabe, originalidade, tá ligado? E eu acho que é essa originalidade que cada tribo africana traz e muitas trazem até hoje com seus próprios deuses, com seus próprios rituais, que incomodam tanto as pessoas que querem se padronizar, que querem se estandarizar, certo? Agora, mil motivos, né? Por que que o carnaval no Brasil se tornou um movimento mais voltado aos escravos do que aos brancos? Se você for olhar na Europa, talvez em Veneza seja diferente, em Florença, mas aí depois, por que que eles escolheram samba como música? Pronto, a gente vai ficar aqui conversando a noite inteira sobre um carnaval, que é um assunto muito bacana. Eu preferi falar sobre o medo, cara. O medo que essa galera tem do que é diferente. E a primeira questão que eu coloco é: se fosse um branco fazendo um ritual, seja ele qual for, daria a mesma repercussão? Essa é a primeira pergunta. Segundo, tem um caso aqui de etnias diferentes que moravam na mesma casa e um rapaz resolveu fazer um ritual para ajudar o outro e não deu certo. Deu polícia, demissão, RH.
Charles, conta. Dá mais informações aí, que essa história eu conheço.
Um colega do Botsuana, que tem as suas próprias crenças, com outro colega do Sri Lanka, que tem também as suas próprias crenças. Nenhum deles barra de forma nenhuma na cruz ou no sangue do cordeiro ou nada disso. São totalmente distintos da gente. foram colocados para viver juntos, certo? O colega do Sri Lanka estava muito deprimido, sentindo falta da família dele, que a família dele estava longe, aqui não era muito bem o que ele pensava e tal. Esse maluco não ficou aqui nem um ano. E o colega do Botsuana virou para ele e falou: olha, eu vou te ajudar. Eu vou fazer aqui um pedido para os deuses para trazer a sua família. E aí, mano, se vocês acham que os católicos têm preconceito, vocês não têm noção de quão preconceito as outras religiões têm com os católicos e com os outros que são diferentes. Os muçulmanos são muito piores, a galera do Krishna, então, é mais esquisita. Não posso dizer se é melhor, se é pior, porque eu também não conheço. Vou fazer igual o crente, falar de um negócio que eu não entendo. Mas eu sei que são diferentes. E eu sei o que aconteceu. O cara chegou em casa e ele não conseguia entrar. Todos os sapatos, itens pequenos dele estavam todos dentro do quarto do outro cara. Um cheiro terrível na casa. E o maluco entrou em pânico, não sabia porque... Há uma certa dificuldade de comunicação, mesmo todo mundo tentando falar inglês. Há uma dificuldade de falar, outros têm dificuldade de entender.
Vai que play in the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score.
Ele gravou muito bem o I Fix You, que o Botsuana falou pro Sri Lanka, e ele ficou achando que eu vou te consertar, que eu vou te consertar bem. Não era bem isso. Ele, à maneira dele, matou um macaco, estava cozinhando um macaco dentro do ritual dele, e o ritual dele, ele passava partes do macaco nos sapatos, porque é para fixar, tudo tem um significado, certo? O sangue do macaco é a conexão com Deus, que vai fixar aqueles pés naquele lugar, para que a família chegue ali. Mano, tudo pode ter um novo significado, sabe? Para mim é bizarro eu entrar dentro de uma casa onde tem um senhor pendurado, morto, com pregos nas mãos e nos pés, caindo sangue. É um pouco dramático, assim. Eu sempre tive medo de igreja, percebe? Depois que inventaram os gárgulas ainda, os demônios, começaram a pendurar isso na igreja, o negócio ficou muito pior. Mano, não deu certo. Esse cara chamou a polícia, chamou o pessoal do RH da empresa, deu uma confusão danada. Por quê? Porque há um não entendimento ou uma falta de educação ao conhecer a religião do outro colega. Ah, é muito legal conhecer um rapaz ou uma menina de outra etnia ou de outro país, né? Vou fazer um intercâmbio. Isso é massa, né? Quando é para você se dar bem ou quando você acha que você vai ganhar com aquela troca, é massa. O problema é quando você acha que você não vai ganhar com aquela troca, que você começa a ter medo. E aí tem todo esse medo em cima do ritual do colega. Daí, gente, a gente que tá junto aí no Brasil já há mais de 500 anos, falando todos esses rituais, todos esses idiomas. Na Bahia, a Igreja Católica já incorporou os orixás todos para dentro do sincretismo deles. Não faz muito sentido ainda a gente ter esse medo, essa coisa toda que acontece assim quando a gente vê um outro ritual, certo? Então eu volto à minha pergunta. Se ele fosse um branco fazendo um ritual diferente, também daria o mesmo problema ou o negócio fica 10 mil vezes pior quando o cara não é branco? Ou só o fato do cara não ser branco entra num assunto aí que já se supõe que por ele ter termos e comportamentos, aquilo que ele está fazendo? Porque aqui a gente tem uma colega baiana que fala sobre rituais o tempo todo e de certa forma tem hora que a gente também tem esse comportamento, vou dizer, lá vai ela, lá vai fazer o ritual dela, vai fazer, e a gente nem sabe, certo? Então, assim, fico meio perdido. São muitas discussões cruzando religião, cor da pele, se o cara é pobre, se o cara é rico. Enfim, é complicado, pá.
Vou te responder, Charles Peixoto. Não necessariamente, mas possivelmente. Vou dar um exemplo. A gente aqui em casa já fez ritual aqui em casa e o vizinho chamou a polícia. E veio polícia pra cá, pra porta de casa. A gente teve que explicar o que a gente tava fazendo. E a gente tava fazendo nada demais, não, tá? Tava batendo uns tambores e cantando só. Não tinha absolutamente nada nada demais. A Flávia já foi num encontro aqui ano passado do nosso pessoal aqui em São Paulo e é isso que a gente faz. A gente toca tambor e canta. Basicamente é isso que a gente faz. E isso deixou o vizinho incomodadíssimo. Ele ameaçou dar tiro e os caralho. E chamou polícia pra cá. Isso deu processo. A Marcela passou, sei lá, tipo, mais de ano tendo que pagar a cesta básica. Então, assim, não, e somos todos brancos.
Eles estão lá fazendo uma cumba, é isso que ele falou?
É, basicamente isso. Caralho. Basicamente isso. Então, não necessariamente geraria o mesmo resultado, mas possivelmente sim. Tudo depende de qual é a religião que tá do outro lado e o quanto a pessoa interpreta isso como satânico.
Qual crime que você cometeu?
Nenhum.
Perturbação da paz.
Ah, tudo bem.
Tecnicamente nenhum, né? Mas eu acho que é legal a gente aproveitar esse assunto também e deixar muito claro, que foi uma coisa que eu falei aqui em casa, inclusive porque minha casa todo mundo é evangélico, graças a Deus.
Hoje vamos aprender o que é ironia.
É, que esse conceito de demônio, de diabo, de inferno, de castigo eterno é um conceito cristão. Bom, em nenhuma outra religião que eu já tive o mínimo de contato ou que eu fui atrás, que eu fui ver, existe esse negócio de diabo, de inferno, de você ser condenado a uma vida de castigo porque você, sei lá, transou antes do casamento. Isso tudo é um conceito cristão. Então acho que a partir do momento que a gente entende isso, pessoas racionais, lógico, entende isso, fica um pouco mais fácil de você se desligar desse pensamento que só porque é de matriz africana, só porque toca tambor, porque o Escobar, ele é de uma religião pagã europeia, né, Escobar? Não sei se é especificamente europeia, sim, mas sim. Né, o Escobar é bruxo, então são coisas completamente diferentes, mas dentro do conceito cristão, ele também faz macumba, que são coisas que nem se conversam, né? Então é bom a gente deixar claro que demônio só existe dentro do cristianismo, não existe em nenhum outro lugar.
O que eu acho é o seguinte, o que rola, que o Charles fez essa pergunta aí, eu fico pensando até em Midsommar, né? Midsommar é a história do pânico do ritual, né? De você cair num ritual que você desconhece, e o grande ineditismo da coisa é que é um ritual branco, né?
Os caras mais brancos que já existiram, diga-se de passagem.
Mais branco possível, né? Na Escandinávia, é Caco Antibes. Mas o que eu tava pensando é, o ritual branco real, ele já tá perfeitamente introjetado, né, que é o cristianismo. Porque se você pensar, né, o cristianismo tem um ritual, que é você comer um pão abençoado, que é o corpo de Cristo, e beber um vinho, que é o sangue de Cristo.
Peraí. Vamos até deixar mais específico aqui. É comer o pão abençoado que se transmuta no corpo do cara que morreu há 2000 anos atrás.
Isso.
E você beber o vinho que se transmuta no sangue do cara que morreu há 2000 anos atrás. Se você for levar a sério a liturgia cristã, é literalmente canibalismo.
Tem noção de como isso é absurdo pro muçulmano?
E só pra contar, o vinho é suco de uva, tá?
Então, mano, isso tá totalmente normalizado, naturalizado. A gente aceita isso na TV. Tem a Missa do Galo, né? Que é onde se faz isso à meia-noite. Então, enfim, quando se fala, né, no cristianismo, geralmente a ideia que eu já ouvi é que é a primeira religião ética do mundo, né?
É mentira!
Por isso que ele se estabeleceu, porque ela foi a primeira religião que tentou falar assim, bicho, faça o bem, né, ao seu próximo, que assim vai ser um pouco melhor do que a maioria das religiões que até então poder... Isso eu não sei, acho que foi na Wikipedia ou foi o ChatGPT que me falou. Mas enfim, acho que o grande motivo da popularidade do cristianismo é o fato, é o perdão, né? É o fato de que não importa a merda que você faça, que não pega nada, vai dar tudo certo. É só você pedir desculpa a Deus, nosso Senhor, que vai ficar tudo bem. Enfim, mas o que eu queria dizer realmente é que esses rituais, por mais absurdos que eles sejam, eles estão estabelecidos. Agora, se você pegar, seja branco, amarelo, preto, qualquer coisa assim, e fizer um ritual que seja similar, que seja vou comer aqui, é só uma questão do instrumento, mano. Se o Escobar pegar uma música gospel e cantar batendo o tambor, ele vai receber a denúncia do mesmo jeito, o vizinho vai processar, porque o problema é o tambor é instrumento de africano. Se fosse uma harpa cantando a música que ele tava cantando, tava tudo certo. Um violino, um instrumento de corda, um instrumento de sopro também poderia, e olha que o sopro já foi de preto, mas hoje hoje em dia, até um instrumento de sopro ia bem. Enfim, é isso. Qualquer coisa que vá contra o sistema, qualquer ritual diferente que ele fizer, ele pode ser ateu. Ele pode estar fazendo um ritual experimental dele lá com LSD. E se ele andar fora da linha, se ele não estiver comendo o pão e o vinho abençoado, né, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, um árabe, um judeu, desculpa. E, enfim, eu não sei. Por isso que eu propus esse tema aí, porque eu fico descaralhado da cabeça.
Só pra terminar minha parte, porque contra a crente eu posso ficar 6 horas aqui falando direto. A gente não pode levar a sério um bando de pessoas que seguem uma religião que se contradiz o tempo inteiro, né? Que é uma religião que prega perdão, mas ao mesmo tempo fala que você vai morrer no inferno porque você pecou. E uma religião que nem um feriado pra se justificar, pra falar assim, nossa, a Páscoa é minha, o Natal é meu, eles têm, tá? É uma religião que usurpou tudo de todo mundo, que a própria Páscoa, que eles exaltam demais porque, nossa, é a ressurreição de Jesus Cristo, não é biblicamente a ressurreição de Jesus Cristo, porque a Páscoa acontece lá em Êxodo, muitos, mas muitos livros antes de Jesus aparecer.
Feriado egípcio.
Exatamente.
Ostara.
Exatamente. E assim, até na Bíblia não é isso, porque na Bíblia a Páscoa é quando eles imolam um cordeiro e passam o sangue do cordeiro pra 10ª praga não matar os primogênitos. Isso é Páscoa.
Bastante parecido com um cara cozinhando macaco e passando no sapato, só pra deixar claro.
Pois é. Exatamente isso.
Pois é. Então assim, não tem que dar ouvido pra esse povo, gente. Não tem. Tem que deixar a sozinho.
Moçada, catolicismo é uma parada que é um vírus. Quando ele sente que ele tá perdendo, ele se transmuta, né? Ele se transforma em outra coisa. E essa ideia do Ivo de que o catolicismo é o perdão e tal, isso talvez fosse no século X, mas não começou assim e hoje já não tá mais assim, mano. Hoje o catolicismo virou o cristianismo, virou os evangélicos, tá tudo bebendo daquela primeira água judia lá que aceitou Jesus Cristo, sacou? É a galera do Jesus tentando ficar no poder, não sei por quanto tempo ainda, mas enquanto eles conseguirem ir se transformando em algo que bate palma e dança. Agora você tem tatuagem na cara na igreja com a parede preta falando de Jesus, sacou? Agora também não tem problema. Nós estamos perdendo seguidor porque não pode ser homossexual. Não tem problema, Deus abraça todo mundo agora, sacou? Daqui a pouco tem os crentes, mano. E, mano, eles vão se reinventando. Eles são uma lição de vida pra gente.
Eu também quero fazer um último comentário sobre essa pauta. Eu juro que eu já deixo a gente mudar de pauta, que a gente já tá 40 minutos discutindo o mesmo assunto.
40 minutos.
O Ivo trouxe uma boa.
Finalmente, né?
Mas eu quero fazer um último comentário porque o Charles me lembrou disso agora, porque também tem essa. Eles têm, na verdade, a mania de se meter nas coisas dos outros. Eu acho que isso que é o mais complicado. Ah, porque agora o Papa disse que a homossexualidade não é mais um pecado. Meu irmão, por que que vocês estão ouvindo conselho sexual de um velho virgem de 90 anos? Sério, o que que esse cara tem pra falar sobre o assunto?
Acho que ele não é virgem.
Até o Drauzio Varela seria melhor, né, velho?
Porra, bicho!
Virgem
entre aspas, é.
Essa é só
exatamente.
Uma prova. Essa é só uma prova de que Deus é uma criação humana e não o ser humano uma criação divina, tá? Porque como que pode um ser tão onisciente, onipresente, onipotente
deixar essa porra?
Que não é filho do homem pra que minta, que não é filho do homem pra que se arrependa e ele mesmo vai se transmutando ao decorrer dos séculos. Não existe isso.
E quando tá puto, manda um terremoto lá no Haiti, uma chuva em São Paulo, sacou?
Ah,
tô puto, acordei bad hair day. Jesus no bad hair day.
Eu queria dizer que eu discordo da Flávia, tá? Porque se tem um preceito que eu sigo na vida, é de que Deus criou o homem criou Nero, e Nero criou a dança da manivela.
Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela ela tocou.
Só pro Escobar não reclamar que tá sério, né?
Deus é a mistura do Midjourney e do ChatGPT. A gente já falou isso aqui.
Tava quase desconectando ele já aqui, dando o botão eject, quando ele falou que não concorda com a Flávia.
Não, e o pior de tudo é que eu mandei essa frase, que ficou muito boa, né? Porque eu amo a dança da manivela, um beijo asa de águia. E fiquei com medo real de eu estar mutado, imagina. Ia perder esse momento incrível que eu não ia repetir jamais.
Por favor, vamos mudar de treta, porque a gente já tá 40 minutos discutindo isso.
Tá, deixa eu. Vou puxar uma rapidinha leve, tá? O que, que vocês acham, okay, moçada, de pagar para ter uma senha mais bem guardada na tua rede social do coração?
Caralho, que específico.
Opa, peraí. Eu preciso que você seja mais específico na sua pergunta, porque você pode estar falando sobre coisas diferentes.
Há um papo de que você pode agora ter um nível a mais de proteção na sua senha, se não me falha a memória, do Twitter, mas você vai precisar pagar por isso. E agora? E agora, minha gente? Vamos pagar pra ter rede social? Chegamos naquele momento em que eu falo com meus clientes desde os anos 90?
Ô, Charles, você caiu em algum boato de internet. Não é possível, mano. Manda o link aí. Não é G1, é G2.
Não era G7?
Na verdade, não. O que o Charles tá falando é que a autenticação de dois fatores foi desabilitada do Twitter pra quem não tem o Twitter Blue. Esse é o lance. Então, só os usuários do Twitter Blue, no caso do Brasil, quem paga 60 janjos é quem tem autenticação de dois fatores.
Ah, é janjos a moeda agora?
Agora a moeda é janjos, isso. Eu acho que, na verdade, isso é uma tática de mercado, né? O Elon Musk tá tentando fazer qualquer coisa pras pessoas pagarem essa porra. Daqui a pouco, ele já passou a possibilidade de limite de tweets por dia, o que é um negócio assustador. Agora, autenticação em dois fatores. Tá cada vez pior, ele tá tentando cobrar esse negócio de qualquer forma. Quanto a isso, eu sou terrivelmente contra.
Cobrar por segurança é a mais antiga prática, né? Das milícias, enfim, do crime organizado.
O nome disso é máfia.
Máfia, exatamente.
E se a galera debandar? A galera vai ficar e vai todo mundo pagar?
Não, acho que não vai dar certo. Vai cair ação, vai cair reclamação, enfim. O pessoal volta atrás desse tipo de coisa. É muito, muito dessas coisas aí também. É tudo balão de ensaio, né? É pra se colar, colou. Mas eu acho que essa não vai colar, não.
Pode ser.
Cobrar por segurança é imoral, mano.
Pode ser, mas ao mesmo tempo saiu a notícia essa semana que o grupo Meta...
Quando a gente atingir a meta, nós... dobramos a meta.
Que são o Zuckerberg, né? O Facebook, Instagram, não sei o quê. Tá seguindo os passos do Elon Musk e a partir de agora você vai poder pagar para ser um usuário verificado nessas plataformas também. Então, ao mesmo tempo que pode estar muito errado, o cara também tá criando uma tendência de mercado aí.
Então, pagar para ser verificado, pagar para ser verificado para mim...
É um crime, né?
É uma evolução natural do verificado. Não, já
não,
era
não,
assim,
não. Que agora aí
era
que como é que funciona?
Muitos casos você conseguiu o verificado anunciando.
Aí,
enfim. Ele já foi criado pensando em ser vendido.
Se vocês,
mano,
falarem um de cada vez, eu agradeço bastante.
Não, aí agora a porra do treta paga um verificado, pode ficar falando um monte de merda, um monte de mentira na internet, foda-se, é isso?
Não se sustenta, gente.
Não se sustenta. Automaticamente o verificado gera uma credibilidade, aí a gente acaba com a credibilidade, destrói ela toda de vez.
A partir do momento que você vende essa credibilidade, ela se perde, mano. É isso. Houve uma credibilidade do verificado, a partir de agora a gente vai ver pra onde vai, sacou? É isso.
Inclusive o próprio Elon Musk já tweetou falando que na verdade os verificados originais é que são os farsantes, segundo ele, que só quem vale na verdade é quem paga pelo Twitter Blue.
Muito bem, capitalismo selvagem, tipo os crentes, vão se reinventando.
Eu fico perplexo com a notícia dessa, não, pelo amor de Deus. Isso aí não pode dar certo, pelo amor de Deus.
Vai pagar, Ivo? Vai pagar 60 pelo T-Blue e 30 pelo M-Azul?
Eu só pago em último caso, mano. É tipo assim, vamos lá, o Midjourney, por exemplo.
Vai pagar, chega, já respondeu, não precisa, vai pagar. Escobar, vai pagar.
O segurança não, mano, não tem como, eu acho um absurdo isso. Eu me dou o trabalho de migrar, de não usar, de qualquer coisa nesse sentido, de usar menos, pra não ter que pagar.
Mas não é só por segurança, é o conjunto de features, é pra ser verificado, pra ter acesso, pra ter prioridade na timeline das pessoas, pela autenticação de dois fatores, pra poder ver conteúdo com não sei quantos menos por cento de propaganda, de tweet impulsionado. Então ele tá tentando criar um combo, um pacote aí de vantagens, pra poder convencer as pessoas assinarem. E nesse contexto, Ivo, se você paga os 60 janjos, você tem uma experiência muito mais agradável do que quem não paga. O que você acha?
Isso começa a determinar o fim de uma rede social, mano. É isso. A partir do momento que o Facebook cortou completamente o alcance, a não ser que você impulsionasse o seu conteúdo, essa rede foi caminhando para o declínio, pelo menos para os usuários. Usuários hoje, Facebook não é a rede social do momento, né? A gente já. Então, a partir do momento que você fizer isso em qualquer outra plataforma, é rumar daí para baixo, né? Ladeira abaixo. Porque não tem como isso ser sustentável, sabe? Não é sustentável.
Aliás, eu tenho uma prática pessoal, não sei vocês, mas eu tenho uma prática pessoal que é sempre que aparece um tweet patrocinado na minha timeline, eu silencio aquela conta. Não me importa quem seja. Se é patrocinado, eu silencio, porque eu já parto do princípio de que é um mau caráter.
É foda porque, às vezes, você, sei lá, dá uma sequelada, assim, quando você tá rolando a timeline, quando você vai ver, tá passando um anúncio, né? Aí você, puta, fudeu. Agora o algoritmo acha que eu adorei esse vídeo e ele vai me mostrar 50 iguais a esse. É tipo, é o pânico do algoritmo, né? Ser detectado. É uma merda.
Flavinho, e você? Vai pagar 60 janjos?
Nem fudendo. E ninguém vai pagar. Sabe quem vai pagar pra ter isso? Quem ganha dinheiro com a rede. Sabe quem vai pagar pra ter verificado de Instagram e segurança no Instagram? Quem tem milhões de seguidores e que ganha dinheiro com a rede. O resto não vai pagar, porque é insustentável, gente. São 60 reais pra nada, sabe? No Brasil.
E as empresas, como é que ficam nisso aí? A Natura vai pagar, a Coca-Cola vai pagar, é isso? Para Coca-Cola e para Natura é o mesmo preço do que para Fábio e para Charles?
Por enquanto elas não precisam, elas são contas pré-verificadas, mas existe um risco de perder a verificação se não aderirem ao Twitter Blue.
Ó, eu vou dar uma sugestão pro Elon Musk, pro Zuckerberg, que é o seguinte: se vocês querem vender conta paga verificada mesmo, o negócio é você limitar os outros usuários. Só vai poder postar uma foto por dia e só pode receber até 5 comentários. E aí você lança isso como fotolog.net, volta no tempo, que era exatamente assim, e vende Goldcam, sacou? Goldcam. Vendia, mano. A gente seguia vários perfis. Mesmo.
Me senti em 2002 de novo.
É. É da idade do Elon Musk.
Uma pergunta, como fica o legado? Como fica o legado disso? Porque vamos lá, vamos pegar aí uma influenciadora de 20 milhões de seguidores que tem um feed que ela posta 65 fotos por dia, dessas 65, 60 são publis, 1 milhão de stories, ela fala, não vou pagar o verificado. Ela já é verificada, ela fala, não vou pagar. E o legado, como é que fica? Ela pode provar que ela é ela. Até ontem ela tava fazendo publi, ela tava trabalhando com a rede, sim, e ela tem como provar que ela é ela. E aí? Pra ela, foda-se o verificado.
Mas o verificado deixa de ser um ponto de notoriedade e passa a ser a assinatura da plataforma. Se você não assina mais a plataforma, sinto muito, pegue suas coisas e procure outro lugar.
Acho que não. Acho que o máximo...
Mas você entende que pro usuário não muda?
É, acho que o máximo que pode acontecer é surgir várias Flávias. Mesmo que tenha uma com milhões de seguidores, vão surgindo vários Jô Soares, sabe? Nenhum deles é o Jô Soares de verdade.
Sim, o verificado serve para provar que a Flávia é a Flávia. Mas eu já tenho um legado no meu feed.
Sim.
Eu tenho como provar que a Flávia é Flávia. Porque eu tenho um histórico de publicações, eu tenho um histórico de patrocínios, eu tenho um histórico de publicidades, então...
Mas, ô Flávia, no dia seguinte que você perder a sua estrela, 780 fake Flávias vão surgir dizendo, moçada, perdi acesso à minha conta do Instagram, segue aí. E alguma delas vão conseguir, vai ter algum tipo de engajamento, mesmo que momentâneo, para fazer uma fraude.
Mas para fazer isso funcionar, tem que derrubar a minha prioritária, entende?
Mais ou menos, entendo, mas mais ou menos. A minha avó que te segue, não vai lá conferir se a Flávia original caiu, até porque você já foi lá, vai lá com ela. Falou, dona Márcia, olha, eu não tenho mais acesso ao meu Instagram, inclusive se a senhora puder transferir um Pix aqui, que eu tô no ônibus, não consegui pagar, a minha avó transfere a porra do Pix pra você.
Vai acontecer.
Vai pras amigas no bingo falar que a Flávia mandou mensagem pra ela e que ela já tem o Facebook novo da Flávia, vai dividir o Facebook novo da Flávia com todas as amigas, ainda vai mostrar o comprovante do Pix, falando, ó, quem eu ajudei. E é foda, mano. É isso.
Distopias.
Eles não estão pensando na galera, sacou? Que vai se dar mal, na quantidade de golpe, cara, que vai acontecer com... Já acontece, né? Já acontece. Não precisamos de um verificado pra eu dizer que a filha do Luiz tá sequestrada. Quer falar com ela no telefone?
Não, nem precisa chegar tanto. Todo dia alguém me manda uns dados de uma conta bancária pra eu acessar e ajudar a administrar. Juro, chega isso todo santo dia na minha DM. É impressionante a falta de habilidade que esse Adam alguma coisa tem pra administrar a conta bancária dele. Porque é sempre o mesmo nome.
A gente tem que fazer um episódio um dia só sobre esse tipo de trambique aí, porque tem umas histórias boas também.
Tá bom, deu 10 minutos já, ganhei esse assunto.
Era esse o assunto, Charles? Você tava querendo ser o primeiro a qualquer custo. E é bom que eu preciso aprender a lidar melhor com as expectativas.
Que bom. Eu queria soltar essa, porque essa é muito fácil. Daqui a pouco vocês tinham essa aí na mão. Era a mais fácil que tinha do dia, era essa, pô.
Eu vou trazer um tema bem rapidinho. Bem rapidinho, porque a gente já gastou muito tempo chutando crente, o que é o meu esporte favorito. Mas eu vou trazer um tema bem rápido e também para agradar Ivo Neumann.
Opa.
Vou agradar Ivo Neumann, ele não vai reclamar da minha pauta, apesar de ser um assunto bem rápido.
Então espera, deixa a Flávia então.
Sacanagem.
Não, a Flávia vai fechar com chave de ouro, eu vou trazer bem rápido. Eu quero contar para os senhores que estão agora à venda anéis que simulam dedos extras. Eu não sei se vocês viram, tem agora lugares com anéis vendendo dedos extras. É um anel que você encaixa no dedinho e tem um dedinho a mais. Ou você encaixa no seu dedo anelar e tem um dedo anelar a mais. Isto está sendo usado principalmente para casos de protestos, para casos de manifestações. Eu quero perguntar para os senhores, vocês sabem por que que estão vendendo esses anéis? Qual que é a utilidade desses anéis?
Eu penso em sexo logo, cara. Não tem jeito.
Cara, pra mim, a única função possível é pra você enfiar isso no cu, né? Não sei, cara.
Só pensa naquilo.
A resposta é muito melhor do que isso. Esses anéis servem para você ir às manifestações com 6, 7 dedos. E se alguém tirar uma foto sua, você pode alegar que ela foi feita no Midjourney. Porque o Midjourney não consegue fazer a pessoa com 5 dedos. Então as pessoas já estão vendendo, caralho, esses anéis, prevendo essa falha da inteligência artificial pra você poder ter um argumento caso seja pego numa foto, numa manifestação, num protesto, alguma coisa mais séria. Você falar, não sou eu, me desenharam no Midjourney. Que tal, Ivo Neumann? Matei a pau essa, hein?
Cara, eu tô sem palavras aqui. Primeiro, por você trazer assunto de inteligência artificial, que eu acho que vai até chover aqui em Vitória. E segundo, porque mano, pelo amor de Deus.
Eu preciso ser honesto e dizer que eu tinha separado uma pauta muito melhor sobre drogas, mas como a gente passou 40 minutos discutindo o carnaval, eu achei melhor trazer essa curtinha e guardar minha pauta pra semana que vem. Ah,
existe um movimento, né, que é pra você fugir das câmeras de reconhecimento facial, qualquer coisa assim. Eu já tinha visto uma máscara com aqueles negócios pra confundir o robô, eu já tinha visto a roupa, que acho que a roupa buga a câmera, alguma coisa assim, então não tem como fazer a identificação. Enfim, não tem como você sair na foto. Se a câmera quiser publicar uma foto com aquela parada, vai bugar a máquina, enfim. Eu não sei como é que funciona isso não, mas como é que fala isso? Uma prótese de um dedinho adicional?
Eu uma usaria, prótese. Assim,
a polidactilia tem seu charme, né, mano? Eu já tenho a sindactilia, que é pra quem não sabe aí, o ouvinte, eu vou deixar essa informação pra vocês, eu tenho o dedo do pé gêmeo, né? Ele é meio grudado. E isso é parcialmente comum, não sei dizer as estatísticas se é comum ou não, mas não deve ser raro, porque eu tenho, né? E não ganho nem rifa.
Excelente argumento.
Não ganho nem rifa, Escobar. Por que eu ia ganhar uma doença rara, uma condição diferenciada?
Convivo com o Ivo Neumann há 32 anos, nunca reparei na porra do dedo duplo que ele tem no pé.
Eu tenho a sindactilia. Mas, enfim, eu acho, Escobar, falando sério sobre isso, pelo amor de Deus, cara, eu acho que enquanto a gente tá falando aqui, o Midjourney tá aprendendo a desenhar a mão. É porque desenhar a mão é difícil mesmo, você já tentou?
Pois é.
É difícil. As minhas mãos, eu acho, inclusive, que a parte... Meu pai é desenhista, né? Ele é artista plástico, tatuador, mas eu sou o filho que nasceu sem essa habilidade, sacou? Porque na parte que eu fui desenhar a mão, eu desisti, mano. Eu falei, todas as minhas mãos parecem, sei lá, um pente, tá ligado? Parece um alface. Enfim, eu desisti de desenhar a mão.
Quer dizer, você chegou até a aula do antebraço. Quando chegou do punho pra frente, você falou, não é pra mim.
E tem um truque também que, assim, eu acho que o Midjourney vai aprender a desenhar a mão de 5 dedos em breve. E as outras plataformas, não, se não ele, outra, né, vai superar. Mas eu acho que tem uma forma de você lidar com isso, que é você escrever no prompt, no hands, né, sem a mãozinha, esconde essas unhas, pode ser com a mão enfiada no cu, sabe? aí ele desenha sem esse problema.
Ou pode ser com aquela luva tipo Mickey, sabe, uma luva branca com 4 dedos.
Com luva de boxe, né.
Você pode sair assim também, luva de boxe é uma possibilidade.
Foi bom.
Mas pronto, Agora que eu já descontraí o clima deste programa trazendo essa notícia maravilhosa...
Flávia, encerra o programa.
Sim, bom, eu iria falar de Salgueiro, que é a minha escola favorita do Rio de Janeiro, mas o Ivo quis passar na frente de todo mundo pra poder não perder a pauta dele, mas eu trouxe aqui uma pauta que vai dar muito orgulho pra vossos senhores.
Você ia falar esse assunto, então deu certo.
deu super certo.
Minha falta de educação foi por um bom motivo, graças a Deus. Não foi bom.
Pois é, mas acho que não trarei uma pauta ruim. Quero dizer que a Record, ela descobre venda de brigadeiro de maconha, o famoso brisadeiro dentro da USP, e isso foi um reboliço. Vocês acompanharam?
Não só acompanhei, como vi várias pessoas, várias vovós mandando mensagem pros seus netos falando, não aceita doce de ninguém. Como se fosse assim o um negócio mais, né? Aquela lenda que as pessoas chegam e te dão um negócio do nada e você vai sair
Cosme e Damião chora com os alunos da USP.
Exato.
O que tá acontecendo? O diretor de jornalismo da Record é o Rubens Barrichello, é isso?
É, tipo...
Eu acho que sim.
Exato, ele descobriu agora.
Exatamente. Primeiro que nunca vão dar nada, é sempre caro. Isso aí eu falo por experiência própria. Desde criança que eu queria ganhar uma balinha com a droga, né? Falaram assim, é aquelas coloridas. Eu sempre pergunto por elas, mas nunca tive essa sorte. E acho que, se de repente o cara pode até fazer aquela degustação, né? Ele corta um pedacinho, espeta um palitinho e fala que quer experimentar. De repente, acho até válido.
Mas tem uma coisa aí, a gente tem que concordar, pelo menos, que é o veículo perfeito para a maconha. Por quê? O cara come o brigadeiro. E aí ele vai ficar com larica. O que ele vai falar? Vou comer outro brigadeiro. E aí vai ficar com larica. Vai falar o quê? Vou comer outro brigadeiro. Percebe como isso é um ciclo infinito?
É o sonho da venda.
Não, mentira. Depois do terceiro ele dorme.
É verdade, tem essa possibilidade também.
Não tem como, né? Ficar acordado pro quarto.
Mas vamos combinar também que já passou da hora de normalizar a maconha, né? Os docinhos de maconha. Porque isso aí é tão fácil de comprar quanto um Ruffles na padaria, né?
Gente, drogas, né? Vamos ser sinceros, né? Drogas tinham que ser legais. Todas elas, né? Por favor, né?
É.
E as pessoas que tiverem problema com usar drogas, elas vão terem assistência do Estado. Olha, Portugal teve um problemão na década de 90 com a heroína. O que eles fizeram, em vez de continuar batendo nos drogados, legalizaram a porra da heroína e passaram a tratar. Em 2 ou 3 anos, eles passaram a ter quase 40 mil usuários registrados no rehab lá deles. Só que esses 40 mil registrados fez reduzir a quantidade de usuários de drogas que de 80 para 40 mil, ou seja, todos os usuários estavam registrados lá. E a galera recreativa que não tinha problema não está sendo contada. Se continuar do jeito que está, a gente vai continuar aumentando a população de rua, vai continuar tendo uma condição de subsistência cada vez pior, onde vai cada vez colocar mais gente na rua. Esse cara vai ter que roubar. Vai roubar gente que vai ficar sem dinheiro e essa pessoa vai ter que roubar depois. E depois, daqui a pouco, ela está vendendo tráfico, ela está drogada de novo. Ixi, mano, é um buraco sem fundo.
Eu fico preocupado só se realmente naturalizar-se, né, como a Flávia falou aí, a comida canábica, vai ter que ter sempre um aviso, né? Porque a pessoa pode comer por engano, por exemplo, numa viagem, vai ser um problema. É, tipo assim, se for comum como a comida com ou sem pimenta, né? Imagina, né? Aquela coisa, você vai querer o especial da casa e começa...
Ou light, a versão zero.
Exatamente, você vai querer a paulista, a jamaicana, como é que é? Aí o cara fica confuso, né? Tem que deixar claro, falar, esse aqui vai fazer você dormir depois do terceiro. Depois da sobremesa.
Ou a gente vai deixar de sentir o efeito, se todo mundo começar a usar. Uhum. Isso atravessar gerações, vai ser igual folha de coca na Bolívia. Não faz efeito.
Mas vai causar um impacto geracional aí, vai ser interessante.
Até chegar nesse ponto, vai dar um problema aí.
Mas vocês, particularmente, agora, a gente estava comentando antes desse programa vir ao ar, que por algum motivo muito maluco, a gente tem mais gente careta do que usuário neste programa agora. A gente não sabe como isso aconteceu, mas chegamos nesse momento em que o Treta Podcast virou um programa de careta. Mas todo mundo aqui, quase todo mundo, a Flavinha não pode entrar nessa, mas todo mundo aqui tem o seu histórico. E eu quero perguntar especificamente para o meu Michales Peixoto. Qual é a opinião de vocês sobre comestíveis canábicos? Vocês aprovam, não aprovam? São fãs? É a mesma coisa? É diferente? Qual que é a opinião?
Eu queria só dizer que a gente está sendo o inverso do Jovem Nerd, né? Que o Jovem Nerd, ele começou careta e agora começou a usar, descobriu o CBD, meu amigo. Começou a beber, tá ligado? Parece Beleza Americana, aquele filme, né? Enfim, sobre comestíveis canábicos. Eu gosto muito de fumar, Escobar, essa que é a verdade. Mas eu também gosto muito de comer. Então, o problema é só que fazer a manteiguinha dá trabalho, né? Pra você fazer um brisadeiro. Pra você
Mó treta, né, meu?
É um pouquinho mais, dá trabalho e desperdício. Mas eu ganhei de presente uma manteiguinha jamaicana, fiz dois brigadeiros e eu vou falar pra vocês. Eu achei, parecia que eu tinha tomado um ácido. Porque é isso, a onda...
Desperdício? Ainda acha desperdício?
Não, foi muito bom. É, desperdício, de certa forma. Mas, é...
Acho que você fica, se você fica mais doido, pô, não é desperdício.
É uma onda diferente, é.
Não, desperdício que o Ivo tá falando é que você tem que usar uma quantidade absurda
pra ter uma experiência transcendental dessa, né? Enfim, mas eu acho que é importante a gente dizer sempre, né, que são ondas diferentes, mano. As quantidades têm que ser diferentes, né? Como toda droga, você tem que descobrir, né, essa forma de consumir diferenciada faz com que você tenha que ter todo aquele proceder de saber o quanto que você aguenta, né? Ou pelo menos cancelar os compromissos da agenda, né? Saber que você vai ficar bodado durante algumas horas. É isso.
Não adianta fazer o bolo de aniversário, brigadeiro, beijinho, a carne louca e achar que vai dar tudo certo, né?
Exatamente. Ó, desculpa aí monopolizar a roleta, né? Porque hoje acho que o primeiro tema foi um...
Peraí. Monopolizar o quê, Ivo Neumann?
Não, monopolizar as tretas. Foi o que eu disse.
Ah, tá bom.
Eu quero também deixar um recado aí para o ouvinte que não está sabendo. Além de assinar o Treta Podcast, né, você assina lá no treta.com.br/assine. Quero deixar um recado que os episódios dessa temporada, que estão tendo essa capa brilhante feita por inteligência artificial, tem uma inteligência muito mais inteligente por trás, que é a inteligência do senhor Escobar, que está editando os episódios, né? Então, você que quiser contratar um editor para o seu podcast, aí da sua empresa, quer começar um programa, André Escobar aí, nosso... Como é que fala? Nosso DJ aqui do Treta Podcast.
É que pra contrapor com a inteligência artificial da capa, a gente usa a minha burrice natural na edição.
Ah, se você não fizesse essa piada,
não seria eu, né? Não seria.
Ficaria decepcionado. E é isso, então. Aqui é @treta, no Twitter, no Instagram. Sempre com energia lá no alto. Até porque agora são 18, 19 horas, né, aqui no Brasil. Quando eu tô em Angola, um pouco mais tarde, né, Charles Peixoto? E é isso. Passa @ aí pra galera. Quem quer seguir vocês... Faz o quê?
@ Belin Escobar é B-E-L-L-I-N Escobar em todos os lugares. Na dúvida, meu nick é sempre lindo, inteligente e humilde, porque eu sou um cara honesto. Eu conto as coisas como elas são, eu conto como eu sou de verdade no meu nick. Me siga, nos siga e ouça o Poucas Trancas também toda sexta-feira. Um teminha bacana pra você, pra complementar aqui o Treta. A gente tá aqui, a gente tá lá, a gente tá em todo lugar. Beijo e até semana que vem.
@ Stefano Fly, qualquer rede social. Se não quiser seguir também, tá tudo bem, mas saiba que expectativa zero, tá? Não vai sair nada de lá, além de crises de zolpidem e crises existenciais.
Eu gosto de ir em qualquer rede social, que significa que se eu entrar no Kuai agora, eu vou achar uma @ Stefano Flam.
Provavelmente terá uma lá. Eu sei que no Google eu tô.
Oi, Escobar, posso dar o recado final?
Dá o recado final, Rogerinho.
Queria mandar aqui, ó, fazer um agradecimento, na verdade, pra Márcia Maria Farias, pra Juzinha 89 e pra Stuk e pra Stefano Fla, que mandou aí o meu pack de pés. Pagaram aí os 69 do programa passado, receberam o pack de pés e estão cobrando o pack de pés do Escobar.
É verdade.
Que eu ia mandar e não rolou. Então, se você quer mandar quer receber um meu pack de pés e pelo menos só foto de um dos dedos do Escobar, tá? Faça aí um pagamento.
É um péssimo negócio, Charles Peixoto. Vale muito mais a pena você pedir o pack do dedo do Ivo, que por um só você ganha dois.
Não. Pack do Ivo, pra essa galera agora que descobriu que ele tem dedo colado, o pack do Ivo vai ser mais caro. Vai ser só... Quanto é que é? Que eu não lembro quanto é que foi.
R$6,90.
Achei que era R$69. Não, pack do Ivo por R$6,90 não rola, moçada. Pack do Ivo tem que ter 3 dígitos, no mínimo.
Caralho.
Você pode escolher qualquer um deles e enviar pra gente.
Tô me sentindo prostituindo meus dedinhos aqui.
Suas redes sociais, Charles Peixoto.
@ Charles Peixoto, venha ter seu pack de pés.
Eu vou vender os meus dedos colados com exclusividade lá no OnlyToes.
com litrãozinho.
Inclusive, antes da gente encerrar esse programa, quero fazer uma denúncia aqui, porque marquei Charles Peixoto no Twitter essa semana, quando eu vi uma notícia da evolução do cão robô, que é o robô que vira líquido e sólido. Aí, Charles Peixoto, combustível para os seus pesadelos, tá? Então, você que quer seguir Charles Peixoto, saiba que ele não é tão ativo assim, na rede social, né?
Um movimento passivo, passivo!
É verdade.
Eu sou ativo mais ou menos no Instagram, mais ou menos. Tem pouco tempo.
Ele é novo ainda, menino. É só um garoto, tem 40 anos.
Vou aprender.
É isso aí, galera. Você volta aqui nesse mesmo feed, nesse mesmo podcast, na próxima semana, que tem mais treta no seu ouvidinho. Muito obrigado, doutor Escobar, doutora Flávia, doutor Charles Peixoto. E a gente volta na próxima semana. Um beijo e é nóis.